Colossenses capítulo 1, vamos retomar a nossa caminhada bíblica, a nossa jornada. No texto bíblico que servirá de base para alguns domingos em que nos debruçaremos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Complementando uma jornada que iniciamos no ano passado e já deixei bem estabelecido no domingo que passou, como estruturamos o nosso pensamento, o nosso raciocínio nessa direção. Iniciamos a carta de 1 de Pedro, falando sobre o modo de vida daquele que quer ser um cristão autêntico. Depois, na segunda carta, passando então para o aspecto mais, eu diria, doutrinário, em que Pedro agora vai cuidar do entendimento daqueles primeiros cristãos sobre Jesus e o cuidado que eles devem ter para ameaças heréticas de falsos ensinos, do que Pedro chama de escarnecedores de Jesus. Pedro vai encerrar o seu pensamento preparando aqueles cristãos para uma realidade inviolável. Jesus vai voltar. E para que a gente consolide esse entendimento e fundamente bem a nossa convicção, eu encontrei na carta de Paulo aos Colossenses tudo o que complementa esse entendimento do que é um verdadeiro cristão, de como se portar na vida, no cotidiano, nos embates, nessa realidade do nosso dia a dia, neste tempo. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos crentes de uma cidade muito pequena, política, geográfica e economicamente de pouca influência, diferentemente de uma cidade como Corinto, como Éfeso. A cidade de Colossos não é uma cidade geograficamente importante, politicamente lembrada, mas era uma cidade onde a igreja estava presente. Provavelmente uma igreja pequena, mas relevante na vida de Paulo, por aquilo que Paulo descreve logo nos primeiros versículos acerca da sua alegria daquela igreja. E Paulo escreve esta carta para lembrá-los e reforçar o ensino apostólico acerca de quem é Jesus. Então, o raciocínio que temos construído nesta caminhada desde o ano passado é: queremos ser cristãos autênticos, há um jeito de viver. Enquanto vivemos, seremos confrontados com ensinos que colocarão em xeque a nossa convicção, a nossa fé, aquilo que nós chamamos de doutrina, a compreensão bíblica da pessoa de Jesus como sendo Ele a verdade, como sendo Ele a essência da nossa espiritualidade, a razão de tudo, e como diz o apóstolo Paulo, né, o autor e consumador da nossa fé. E já que Pedro, preocupando-se com aqueles primeiros cristãos, alerta-os quanto a falsos ensinos, não é sem tempo da gente também parar e nos debruçar sobre a palavra para entender a que falsos ensinos estamos sujeitos. Quem são esses que hoje talvez levantam-se como escarnecedores de Jesus, que negam a divindade de Cristo aqui na terra, que negam o seu sacrifício vicário, ou seja, Ele tomou o nosso lugar na cruz, Ele assumiu as nossas dores, os nossos pecados, Ele é o Messias prometido pelas Escrituras do Antigo Testamento, por isso elas têm tanto valor para nós. O Antigo Testamento não pode ser banido, alijado, esquecido, mas Ele estabelece todo o alicerce da nossa fé em Jesus, porque Jesus cumpre a lei, Jesus cumpre as Escrituras, Jesus revela o Deus da graça. E recentemente eu ouvi o pastor Luiz Saião dizer algo que, numa simplicidade profunda, assustadora. Ele disse o seguinte: sempre foi graça. Sempre foi graça. Porque antes de vir a lei, Deus liberta. Deus tira do cativeiro, depois Ele dá a lei. Isso é graça. E Jesus vem exatamente dizer isso. E hoje há quem se levante dizendo-se cristão, mas que nega a cruz, nega o pecado, nega a ressurreição e nega a volta de Jesus. E a pergunta que eu faria: que cristianismo é esse? Que vida com Cristo é essa, em que uma teologia se desenvolve muito influenciada por conceitos, academicismo ou ideias deste nosso tempo, influenciado por inúmeras outras filosofias que não são de hoje, são antiquíssimas. Por isso, os apóstolos já previam e já denunciavam: haverá pessoas no meio de vocês que causarão coceira no ouvido, dizendo coisas que vocês vão gostar de ouvir, que fará muito bem ao interior de vocês, às entranhas, ou literalmente aos intestinos, mas que não é verdade. Pessoas que negam que Jesus foi à cruz para morrer pelos nossos pecados. Não, mas ele foi para combater um regime autoritário, ele foi para ser um reacionário, ele foi para denunciar as injustiças. Tudo isso fez parte do cuidado de Jesus com aquela geração, porque ele olhou para elas e disse: vocês são como ovelhas sem pastor, e por isso eu vou morrer por vocês, para que vocês entendam que o meu reino não é aqui no mundo. Parem de brigar pelos palácios. Enquanto a mãe de Tiago e João estava ali preocupada em que lado que seus filhos iriam sentar no palácio, Jesus fala assim: vocês não entenderam nada, mãe, eu não posso nem responder a sua pergunta, não posso nem responder a sua oração, que você não entendeu o que é o meu reino. E os discípulos começaram a brigar entre si: quem senta na direita, quem senta na esquerda, quem vai ficar mais perto de Jesus? E aí Jesus responde: vocês não entenderam nada. Jesus veio para morrer na cruz, para que os meus pecados e os seus pecados, que nos afastam de Deus, que nos condenam ao inferno. Olha quantas coisas hoje em dia não fazem parte mais dos púlpitos de algumas das igrejas. Eu não quero generalizar, mas basta você ouvir a internet e ver grandes pregadores do nosso tempo que mais se parecem com coaches motivacionais, que dizem que pecado é uma emoção, é um desvio de caráter, talvez uma doença. Mas pecados são as minhas mazelas, a minha teimosia, a minha soberba, a minha arrogância em achar que eu sei viver sem Deus. Os meus pecados, que é tudo aquilo que me torna miserável diante da justiça de Deus, e então eu digo: como é que eu vou sobreviver? Como eu posso encontrar a vida eterna? Pela cruz de Jesus, onde eu creio que ali os meus pecados foram perdoados e ele morreu por mim. Mas é um evangelho hoje que não considera isso. Como também é um evangelho hoje que nega que Jesus ressuscitou. Porque emocionaram tanto o negócio que para muitos Jesus ressuscitou como ressuscita para você a lembrança do seu pai, da sua mãe que já não está aqui, e vocês: não, papai está vivo aqui no meu coração, minha mãe está sempre viva na minha mente. E aí vão dizer assim: era isso que os discípulos faziam. Por isso que essa mensagem se multiplicou tanto. Não, Jesus não ressuscitou, ele estava vivo na memória daqueles discípulos que andaram com ele. Mas o evangelho diz que Tomé colocou a mão do lado de Jesus, viu e tocou as mãos perfuradas de Jesus, e o corpo de Jesus nunca foi encontrado. Então, existe um evangelho hoje que relativiza, que racionaliza, de um jeito onde você consegue explicar tudo de forma tão fascinante, em que no fundo, o que isso está dizendo? Jesus não está vivo. Ele morreu de uma vez por todas. E que bom que ele vive para você. Mas eu creio naquele que está vivo, operando, reinando, atuando, presente, real. Tanto que no mundo muçulmano, onde o evangelho não pode ser pregado abertamente, ele continua aparecendo. E há pessoas, em contextos como, por exemplo, que a missionária Raniele, que estará conosco hoje à noite, vai poder dizer, não sei se ela vai contar alguma experiência nesse sentido, mas há homens e mulheres que correm na direção de cristãos e assim: me fala sobre Jesus, que ele apareceu para mim em sonho hoje e mandou falar com você. E essas heresias culminam hoje numa realidade fria, morna, de igrejas que ignoram que Jesus vai voltar. Então, por isso que é tão bom a gente viver aqui. Por isso que nossa esperança está tão fadada ao fracasso de homens que se assentam em cadeiras de presidente, de reis, que confiam em homens, em cavalos, em carros de guerra, em tanques, em espadas, como se a sua esperança fosse suprida nesta realidade. De uma lei, de um pacote econômico, de um plano, de uma ideia mirabolante de um governante. Agora vai, agora sim. Mas por que era tão importante para aqueles primeiros cristãos aguardarem Cristo voltar? Porque os nossos olhos não podem estar atrelados a esta realidade humana de homens falhos, vaidosos, gananciosos, autoritários, incoerentes, mentirosos. Por isso que a Igreja de Cristo olhava para a volta de Jesus e tinha conforto, e tinha esperança. Por isso que quando Paulo saúda a igreja em Colossos, se dirige a eles falando de uma realidade que não é uma emoção, não é uma especulação, mas era uma convicção. Introduzindo a sua carta, ainda no momento das saudações iniciais, há tanto ensino e tanto testemunho que a gente tem que andar devagarinho. Eu quero ler com você, então, ainda no primeiro capítulo, voltar ao versículo 2, só para fazer a conexão, porque, de novo, né? E aqui, aliás, você vai ler um versículo que você vai perceber como esses numerozinhos não têm nada a ver com aquilo que o texto original dizia. Aqui tem uma prova bem clara do que eu sempre tenho dito para você nesse momento de culto. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. Vamos voltar ao versículo 2, que nós já lemos semana passada, mas eu quero, a partir dele, essa interseção dos trechos, em que Paulo se dirige, então, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Versículo 3, então. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. O versículo para aqui, né? Mas olha o versículo 6, começa assim: quando chegou até vocês. Percebe que os versículos, os numerozinhos acabam atrapalhando? Então, até o versículo 6, parte A. Quando este Evangelho, palavra da verdade do Evangelho, chegou até vocês. Aí sim a gente completa a ideia do apóstolo Paulo. Semana passada você deve lembrar que eu chamei a sua atenção para o fato de que nós somos de dupla cidadania. Estamos em Cristo e estamos em Colossos. Estamos em Cristo e estamos aqui, neste local, nesta realidade temporal e geográfica. Nós aqui, no caso, reunidos aqui na Igreja Batista do Meia, como cristãos espalhados por onde formos, o que Paulo está querendo dizer é: vocês, santos e fiéis, de dupla cidadania, em Cristo e em Colossos. Vocês, como eu, desafiados a vivermos como santos e fiéis, que significam diferentes e crentes. A palavra fiel, no original, ela tem muito a ver com aquele que crê. Por isso, fiel vem de fé, e essa conexão entre as raízes dos termos, e não por pouco, durante muito tempo a gente se refere a determinadas pessoas ligadas a um determinado segmento religioso, a gente chama de os fiéis daquela igreja, os fiéis daquela religião. É porque a palavra fiel aqui, no seu sentido mais original, tem a ver com aquele que crê em alguma coisa. Não é meramente aquele que é fiel a alguma verdade. Não, eu sou muito coerente, eu sou muito leal ao que eu estou dizendo, então eu sou fiel a isso. Não, a palavra fiel aqui tem a ver com aquilo que você crê, no que você acredita. Então Paulo se dirige àqueles crentes, literalmente porque eles têm algo em comum: nós cremos. Note que o que une a igreja é aquilo no que ela crê. Por isso que Paulo se dirige a eles, saudando-os e dizendo no versículo 3 que tem motivos para agradecer, porque nós temos muito mais em comum do que de diferença. Nós temos muito mais de por que nos conectarmos do que por aquilo que nos diferencia. Esse é o grande desafio da igreja hoje. E quando Paulo olha para aquela igreja, ele chama atenção para aquilo que os une. Sem dúvida eram pessoas diferentes. Talvez tivessem tantas opiniões e gostos, por tantas preferências. E veja que Paulo o tempo todo estava lidando com essa diversidade, com essa pluralidade no contexto. Lembra lá quando ele escreve aos Coríntios, uma outra igreja, uma outra realidade, uma cidade mais importante, maior na sua, no seu valor econômico, geográfico, cultural. E Paulo vai dizer para aquela igreja: eu sei que vocês são diferentes, tanto que tem gente aí que diz que prefere Paulo, outros que preferem Apolo, tem gente que gosta mais do discurso de Pedro. Aí Paulo chega e fala assim: mas peraí, não somos todos, eu e eles, apenas cooperadores de Cristo? Não são vocês apenas a seara do Senhor? Não somos todos edifício, construção? Ou seja, Paulo percebe que assim, dentro do contexto, há liberdade de termos opiniões, de termos percepções. Mas o que nos une? Então Paulo vai sempre convergir para aquilo que é crucial, para aquilo que é essencial. E nesse texto de saudação ainda, eu encontro de novo Paulo se referindo àquilo que é essencial, a um corpo que se reúne ou que se espalha, mas que está unido, longe ou perto. Os apóstolos lidavam com uma realidade bastante diferente da nossa, onde essas igrejas, chamadas de igrejas, não tinham templo, não tinham sede, não tinham endereço, não tinham estatuto, não tinham regimento interno. Não tinham nada disso. O que os unia então? Era um jeito de viver. Eram diferentes? Famílias grandes, famílias pequenas. Famílias ricas e famílias pobres. Famílias pontuais e famílias que se atrasavam. Leia Coríntios de novo, você vai ver Paulo tratando da mesa do Senhor, que ele tem que disciplinar os apressadinhos que comiam muito antes dos que chegavam mais tarde. E Paulo diz assim: não pode ser assim. E a beleza do corpo de Cristo é justamente entender que somos muitos, somos homens, somos mulheres, somos pretos, somos brancos, somos ricos, somos pobres, somos patrões, somos empregados, somos doutorados e somos talvez incultos. Mas o que nos une então? Paulo vai estabelecer aqui para mim uma base daquilo que é a essência da igreja. Aquilo que estabelece esta identidade. Aquilo que de fato faz com que o mundo olhe para nós e assim: como vocês são diferentes. Até porque a palavra santo aqui, como Deus é santo, talvez eu dizer que seja diferente é minimizar muito. Às vezes o simples fica tão simplório que eu tenho até medo de designar algum conceito, alguma definição de maneira tão simples quanto ela possa ou deva ser, para não ignorar o valor, a preciosidade que isso tem, ainda que seja simples. Porque a palavra santo não significa aquelas pessoas colocadas num patamar, num pedestal. O santo não é aquele designado por um determinado segmento religioso que o destaca dos demais. Talvez por uma habilidade, talvez por um feito, ou talvez até mesmo por uma canonização, atribuindo aquela personalidade, um milagre realizado, então agora ele é um santo. Isso não encontra base bíblica. Não há nas páginas do Novo Testamento, em lugar algum, um fundamento, uma verdade que conceitue isto de chamar alguém de santo, porque ele realiza prodígios, porque ele realizou milagres, então agora ele é atribuído a ele, o fulano é santo. A gente até usa no nosso linguajar, né? Ah, fulano é um santinho, porque ele é bom, porque ele é bondoso, carinhoso, angelical. Mas a palavra santo, no contexto bíblico, no contexto dos apóstolos, tem a ver com aquele que se distingue, aquele que é diferente, porque tem virtudes, qualidades que evidenciam uma transformação. Então, Paulo chamar aqueles crentes de santos não os coloca num pedestal, não cria uma imagem de adoração, mas apenas está dizendo: eu vejo que vocês se distinguem, eu vejo que vocês são diferentes, eu sei porque há virtudes em vocês que demonstram uma transformação, vocês não são mais os mesmos. Vocês são santos e fiéis, porque vocês estão unidos. E no versículo 3 em diante, eu encontro três marcas que firmam a identidade da igreja. Primeiro, Paulo vai dizer que agradece por aquela igreja todas as vezes que ora. Primeiro, desde que ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Note que o conceito de fé aqui, quando você lê o Novo Testamento, você encontra a expressão fé designando talvez pelo menos três realidades que se distinguem entre si. A fé, nesta capacidade de crer, diferente do incrédulo que não crê em nada, então alguém que tem fé é alguém que é capaz de crer em alguma coisa que não se explica, que não se vê, que não se justifica, que não se racionaliza, mas eu creio nisso, eu acredito que isso seja verdade. É como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Então é esse conceito da fé, que é esta capacidade de alguém de acreditar no invisível, no intangível, no improvável. Tem também o conceito da fé como aspecto da doutrina. Então a fé dos apóstolos, ou seja, é este escopo, este cabedal que forma o que nós chamamos de doutrina. O chamado credo da história da Igreja de Cristo, né? No que você crê? Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio em Deus Espírito Santo, eu creio no Deus Triuno, eu creio na Igreja. Alguns até que fizeram o catecismo sabem o credo apostólico bem todo ele de cima e embaixo. Eu não consegui decorar ainda, até tenho feito algum esforço para isso, mas eu não consigo, não sei. A minha memória já não dá, ainda mais depois da Covid, irmãos, a minha memória. Estou esquecendo até alguns nomes, não se surpreendam por isso não. Tá? Eu vou botar a culpa na Covid para não botar na idade. É mais fácil, a Covid não se defende, não é? Mas o fato é que a designação do conceito de fé atribui-se muitas vezes nas páginas do Novo Testamento a esse cabedal de convicções. Creio no batismo por imersão, creio na salvação pela fé e não pelas obras, creio na volta de Jesus, então esta é a minha fé, ou seja, é o que eu professo, não é? E tem a expectativa da fé no sentido das motivações que fazem você ser conhecido. E aí onde eu chego aqui no apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm em Cristo. É uma convicção direcionada. Não é realmente a fé na fé. Aliás, essas camisetas que estampam a fé enorme no peito, não é? Ou no vidro do carro, fé. Mas é tão interessante quando Paulo designa a fé, ele qualifica e ele direciona, especifica a fé em Cristo. O que unia a igreja é olhar para Jesus e saber quem é Jesus. E se algo crucial para a igreja hoje é como diz Jesus à igreja em Éfeso, volta ao primeiro amor, porque ao longo da história, tantas possibilidades. E talvez exista neste ambiente pessoas que olhem para Jesus de um modo tão divergente, talvez tão distinto, que alguns desses Jesus, alguns desses Cristos, nada tem a ver com as páginas do Evangelho. Então, eu conheço Jesus do que outros falam. Eu conheço Jesus do que alguém me ensinou. Mas eu preciso conhecer Jesus daquilo que a Bíblia revela. Santos e fiéis, ou seja, diferentes e transformados e crentes, são aqueles que conhecem as Escrituras e cuja fé está estabelecida na pessoa de Jesus, e eu sei quem é Jesus. Talvez seja assustador uma enquete simples no contexto de uma igreja local, não na nossa, numa outra, vamos dizer qualquer outra. E pedir para as pessoas responderem, quem é Jesus? Talvez nos assustemos e nos escandalizemos com as respostas mais escabrosas. Mas o que nos une é a certeza de que Jesus foi aquele que Deus enviou, o Pai, para que ele viesse, tornando-se homem, morresse na cruz e ao terceiro dia ressuscitasse. E hoje, assentado no trono dos céus, governa soberanamente todas as coisas, a minha vida e todas as demais, e um dia voltará para levar a sua igreja. Qualquer outra possibilidade de reduzir quem é Jesus ou de transformá-lo em qualquer outra coisa que não essa, desviamos do Evangelho, negamos a fé. E não é mais a fé que une a igreja ao longo dessa história. Portanto, num autoexame constante, e se não pudermos fazer isso todos os dias, pelo menos uma vez por mês, quando a gente se assenta à mesa, a gente se desafia a dizer: quem é Jesus? Porque quem come e bebe, como é que diz Paulo? Sem discernir o corpo de Cristo, sem saber quem é Jesus. Para muitos, Jesus se tornou um grande exemplo de um reacionário, um coach. Quanta sabedoria, quanta inteligência, quanta perspicácia para responder os religiosos da época. Jesus é um exemplo, porque ele sempre soube responder e quebrar a religiosidade. Mas e a cruz? E a ressurreição? E a volta de Jesus? E ele hoje, na minha vida, transformando o meu entendimento, o meu pensamento, as minhas escolhas, as minhas prioridades? Quem é Jesus para mim hoje? É o que Paulo está dizendo. Eu agradeço a Deus, porque a fé de vocês está em Cristo Jesus. O que une a igreja e o que faz a igreja ser igreja é um entendimento unânime acerca de quem é Jesus. A igreja pode ser toda a diversidade, pode expressar toda a pluralidade, pode ter todo tipo de gente, mas todo tipo de gente tem que olhar para Jesus e dizer assim: eu sei quem é Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se não fosse por ele, eu estaria no inferno, hoje e eternamente. Sem Jesus na cruz, eu não teria remissão dos meus pecados. E ele está vivo porque ele ressuscitou. Os primeiros seguidores viram seu corpo machucado, ferido, traspassado. E depois o viram subir aos céus e desapareceu entre as nuvens. E agora nós, como igreja, desde então aguardamos a sua volta. E por que não voltou ainda? Porque não se cumpriu o tempo. Porque para Deus um dia é como mil anos é como um dia. E eu aguardo a volta de Jesus. Por isso a minha fé está firmada em Jesus. O que nos une, mesmo sendo tão diferentes quanto somos uns dos outros, a beleza da igreja é esta, é que nos assentamos à mesa, porque Jesus nos convidou, a todos. Paulo continua: porque além da fé que vocês têm em Cristo Jesus, o amor que vocês têm por todos os santos. Paulo sabia que era o jeito de relacionarmos. E olha que ele nem estava lá com os 12, depois com os 11. Ele viu Jesus no caminho, levou um tombo, ficou cego. E durante uma imersão intensiva, ouviu do próprio Jesus tudo o que precisava saber. Por isso ele diz: eu sou apóstolo. Ele me chamou, ele me tirou do meu curso e colocou no curso dele. Ele me tirou do meu caminho para colocar no caminho dele. E hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para dizer o que os discípulos ouviram de Jesus em João 13, 35: vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. A identidade da igreja está estabelecida no modo como nos relacionamos. Eu disse recentemente que a igreja não está em paz. A igreja hoje vive um conflito de interesses mútuos, múltiplos, porque Jesus não é mais a centralidade da nossa fé e da nossa verdade. Por isso o outro é tão adversário meu, porque ele pensa tão diferente de mim, ele age tão diferentemente de mim. Ele é outra pessoa, de outro grupo, de outro gueto. Mas a marca da igreja é a capacidade de amar a todos. Porque ao longo desses 2000 anos, a igreja preocupou-se em desenvolver uma tal identidade, muito mais ligada à liturgia, à arquitetura, à estética, aos gostos, à indumentária. Crente se veste assim, crente fala isso, crente faz isso, crente não faz isso. E ao longo dos 2000 anos, uma lista muito ressignificada de geração em geração: crente não pode, crente pode, crente faz, crente não faz. E Jesus nunca disse uma lista de podes e não podes. Quando foi perguntado qual é o maior mandamento, ele disse: amor. a Deus e aos outros. E lembre-se de amar a você próprio, porque o amor próprio é saúde emocional. Porque você só ama o próximo como você se ama a si mesmo. Note que a essência da vida cristã, esta fé em Cristo, ela transborda num jeito. Um jeito de amar, um jeito de acolher, um jeito de ser diferente, um jeito de abraçar o diferente. Uma fé estabelecida numa prática de cuidado do amor. Porque vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros. Como Jesus teria causado dificuldade para nós se ele tivesse colocado qualquer outra coisa diferentemente do amor? Mas nós hoje substituímos isso e dizemos: o verdadeiro cristão é aquele que canta tal música, é aquele que sabe a Bíblia de cor, é aquele que se veste desse jeito, é aquele que não fala isso ou fala aquilo. Crente é aquele que está desse lado ou daquele lado. Mas Jesus falou só uma verdade, só um preceito, só um princípio: vocês serão conhecidos se tiverem amor. A identidade da Igreja de Cristo precisa ser o amor. E precisamos aprender a amar do jeito de Jesus. É por isso que nós colocamos isso como um desafio permanente para nós. Talvez em 2030, que seria o prazo, não terá sido suficiente. Ou Jesus volta até lá e resolve isso para a gente, ou a gente talvez tenha que renovar e dizer: a gente vai continuar tentando aprender a amar do jeito de Jesus, até que ele volte. E Jesus, sendo ele a razão da nossa fé, sendo ele o motivo do nosso amor, ele estabelece a nossa esperança. Interessante que Paulo volta àquele tripé famoso de 1 Coríntios 13, versículo 13. Depois de tudo que ele fala sobre o amor, ele termina dizendo: e agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Me parece que o ensino apostólico estava estabelecido sobre esta tríade identitária. O que identifica a igreja? A fé, o amor e a esperança. Num mundo tão identitário quanto esse que nós vivemos, que está se tornando de novo sectário, dividido, de gueto. Eu já disse uma vez e vou falar novamente: me assusta ver igrejas que estão se reunindo por suas ideias, ideologias, e não mais pela fé, pelo amor e pela esperança. O nosso mundo desaprendeu tanto nos últimos tempos que aquilo que nós combatíamos há tanto tempo atrás, e eu me lembro disso na adolescência, infância e adolescência, igrejas que se separavam por guetos, por preferências. Então, a gente até perguntava, né? A sua igreja é tradicional ou renovada? Daqui a pouco nós estamos voltando a igrejas que fazem isso, fazem aquilo, que é desse tipo de gente ou daquele tipo de gente. E eu estou aqui praticando autocensura, você imagina? Eu estou até com medo de dizer que tem igreja de preto hoje. Porque igrejas que preferem se unir como igreja de preto. Porque não toleram igreja de branco e não conseguem sentar do lado de branco. E branco que não consegue sentar do lado de preto. Eu louvo a Deus porque eu vejo aqui uma beleza multicor, multifacetada. E eu sonho que seja cada vez melhor assim. Mas, lamentavelmente, o mundo está tão de cabeça para baixo que eu estou me autocensurando aqui com medo de dizer que, com lamento, eu vejo hoje igrejas que estão se reunindo como igrejas de esquerda e outras igrejas de direita. Igrejas que podem falar de fulano e não podem falar de beltrano. Igrejas que se identificam pela cor de pele: aqui é a igreja de preto, ou então aqui é a igreja de branco. Eu achava que o mundo tinha desenvolvido a tal ponto de que isso tinha ficado no século passado. Talvez nós precisemos de novos profetas hoje, que falem apenas do que a Bíblia diz. O que nos une? A fé em Cristo. O jeito como nos relacionamos? O amor uns pelos outros. Todos. E o que nos move? Paulo termina dizendo: a esperança, que não é um sentimento. Porque hoje, quando você olha para o Brasil, tem pessoas que falam assim: eu perdi a esperança. Ou então alguém vai dizer mais ou menos: não, eu tenho esperança de que alguma coisa vai acontecer. Quando você diz: eu tenho esperança de que alguma coisa vai acontecer, isso é esperança? Não. Porque quando você fala, eu tenho esperança que alguma coisa vai acontecer, você já colocou de um modo tão genérico, tão impreciso, tão indefinido, que nada vai acontecer. Por isso que não é esperança. Porque Paulo vai dizer que a esperança está guardada. Sabe que palavra é essa? É tesouro, é cofre. Então, para Paulo, esperança não era uma vaga noção otimista de que alguma coisa vai acontecer. Ah, alguém vai ser preso, alguém vai ser solto, vão inventar uma resposta para isso, vão inventar cura, isso vai ser resolvido. Isso é vaga esperança. Só que vaga esperança, biblicamente, não é esperança. Porque o conceito de esperança a que Paulo se refere, que identifica o corpo de Cristo hoje, é algo que está guardado. E o que está guardado tem valor. Se mensura. É preciso. Tem dimensão. Então, quando Paulo está dizendo que a igreja tem como identidade uma esperança, é algo concreto que nos faz a convicção de dar o próximo passo, de seguir em frente. Mas e se nada acontecer? Nada aconteceu. E ao mesmo tempo tudo aconteceu. Porque quando eu dei o meu primeiro passo e aparentemente nada aconteceu, eu continuo convicto, porque esperança em Cristo é convicção de que, ainda que nada dê certo, no final nós vencemos. A igreja de Cristo. Talvez nesse mundo todos nós estejamos fadados a perder. Perder alguém, perder alguma coisa, perder uma situação e até mesmo perder aquilo que para nós era um tesouro. Perdemos. E Jesus já havia dito isso. Neste mundo, os nossos tesouros, eles podem ser roubados pelo ladrão, comidos pela traça ou corroídos pela ferrugem. Está lá. Não amontoem tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem corrói. Mas guardem tesouros, acumulem tesouros no céu. O que é isso? É saber que nesta realidade terrena que vivemos, o que nos torna de fato seguidores de Jesus, a prosperidade almejada, é a segurança de que no final nós vencemos, porque ele já venceu. Então Paulo está dizendo que agradece aqueles crentes em Colossos, uma igreja pequena, uma comunidade no contexto geográfico, cultural, econômico, político, de pouco valor. Mas Paulo diz, sabe por que eu agradeço a vocês? Porque vocês têm fé, porque vocês têm amor, porque vocês têm esperança. A fé não é uma mera motivação espiritualista ou espiritualizada. É uma fé firmada na verdade que é Jesus. O amor não é um sentimento ou uma emoção passageira. É algo que move você na direção do outro, que aproxima vocês e torna vocês de fato uma família, importando-se um com o outro. E a esperança não está firmada no que os homens podem lhe dar, mas está guardada nos céus. E essa esperança é a verdade do Evangelho que chegou até vocês. Portanto, para Paulo, esperança não era um sentimento vago de que alguma coisa vai acontecer. Em Cristo, é uma convicção de que este mundo pode desabar, as coisas podem ruir, os montes podem virem ao chão, mas o Senhor está sentado sobre o seu trono e o Cordeiro se torna um leão. E ele vence. E se ele venceu, ele nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, eu desejo em oração continuar agradecendo a Deus como Paulo por esta igreja, para que o que nos una e o que nos identifique seja a fé em Cristo, o amor uns pelos outros e uma esperança guardada nos céus. Jesus, o amor e a fé de que o céu nos aguarda. Que esta tríade, que de fato nos identifique, faça da gente este povo tão diferente. Uns dos outros, mas mesmo tão diferentes, cada um de nós, cada vez mais parecidos com Jesus. Senhor, em nome de Cristo, o Senhor da igreja e o Senhor da nossa vida, suplicamos, como Paulo suplicou por aquela igreja, que nos mantenhamos fiéis, crentes em Cristo. Jesus, o teu Filho, revelado nos Evangelhos, que veio ao mundo para revelar a tua glória, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que, assentado no trono da glória, hoje reina sobre todas as coisas. Mas um dia voltará, que a nossa fé permaneça firmada no teu Filho Jesus. Que o teu amor, revelado pela cruz, nos motive também a amar o outro, nos dirigirmos na direção do outro, para abençoar, para suprir, para cuidar, para curar, para manifestar o teu reino nessa geração, para sermos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. E Pai, guarda-nos. Guarda-nos na tua mão para que a nossa esperança esteja sempre firmada, convicta de que no final nós vencemos, porque tu venceste. E o Cordeiro é o Leão de Judá, que reina sobre todos nós e que reinará permanentemente e nos aguarda para juntos reinarmos no céu. Então, Pai, em nome de Jesus, que a fé, o amor e a esperança sejam marcas claras e evidentes do nosso jeito de ser igreja, hoje, espalhados por onde formos e até a volta de Jesus. Então, Senhor, para que isso torne uma realidade, que a tua bênção esteja sobre o teu povo reunido aqui, ou espalhados por onde quer que formos, que a tua bênção como Deus Pai, de amor abundante, que a tua bênção como Deus Filho, Redentor e Salvador, e que a tua bênção e a tua presença gloriosa pelo teu Espírito Santo, que nos dirige e nos conduz, estejam em nossa vida para sempre. E todas as vezes que nos reunimos, que a glória seja tua e o testemunho seja teu, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e que a semana que começa seja cheia da bênção e da graça de Deus. Amanhã estaremos juntos novamente, então venha celebrar conosco, 7 horas da noite. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.